Voltamos a apresentar Fator de Risco.
Nós estamos conversando hoje sobre o bullying escolar. Nosso convidado é o pediatra Aramis Lopes Neto, que é presidente do Departamento Científico de Segurança da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutor Aramis, existe um perfil da vítima de bullying escolar?
Olha, não, assim, nada que a gente possa dizer com absoluta certeza que todas as crianças ou adolescentes com características definidas serão autores ou vítimas de bullying. Mas existe sim uma frequência, uma percepção maior de que crianças que sofrem bullying, elas têm uma certa incapacidade de reagir, elas não conseguem enfrentar essa situação adversa com eficiência, muitas vezes se tornam crianças com baixa autoestima, se tornam muito introvertidos, procuram se isolar socialmente até para evitar novas agressões, e aí com isso elas perdem essa relação social e perdem o seu ciclo de amizades, e aí tornam-se crianças com poucos amigos, muito inseguras, muitas vezes acompanha isso um certo grau de depressão, de ansiedade também, e podem se tornar, às vezes, devido à sua baixa autoestima, pode passar a perceber um sentimento de merecedores desse tipo de sofrimento pela sua aparência ou pelas suas características.
E, doutor Aramis, quando a gente fala de agressor e vítima, dá a impressão de que são duas categorias isoladas, mas a gente pode ter a vítima que se transforma em agressor ou o agressor que se transforma em vítima?
Pode. Quer dizer, na verdade, assim, a figura de sempre, de eterno agressor, a figura de eterna vítima, eles não são tão, durante tanto tempo, permanentes, né? Eles podem variar ou circular em atitudes diversas. Ora eles agridem, ora eles sofrem bullying, né? Isso pode acontecer, mas não é uma característica marcante em todos eles. Alguns casos, sim, persistem mesmo nesse comportamento, né? Tanto de agressor como vítima. Mas, geralmente, são fases ou períodos que se modificam com a troca de turma, com a mudança de um ano letivo para o outro, ou mesmo diante de uma circunstância que modifica a percepção daquela criança com relação ao grupo.
Doutor Aramis, hoje a gente tem uma preocupação de identificar o bullying, de combater o bullying, de explicar às pessoas, mas normalmente quem vem de uma certa faixa etária já sofreu o que não tinha esse nome de bullying, né? Mas já foi provocado, agredido por alguém na infância e acha que é normal o filho dele passar por isso também. O senhor acha que essa atitude compromete o trabalho de conscientização sobre o bullying?
Trabalho de tentar despertar na sociedade em geral essa preocupação contra a situação de bullying visa exatamente isso, quer dizer, quebrar esse entendimento, né, ou esse sentimento que trata-se de uma coisa inofensiva, natural, né, que deve ser permitida e até consentida dentro do seu grupo de estudantes, dentro de uma escola ou mesmo entre os seus filhos, né? Considerando os pais em geral. Mas na verdade não é. Isso é uma atitude agressiva, é uma violência, gera sofrimento a quem sofre e pode gerar também a perpetuação desse comportamento agressivo a quem o pratica, inclusive tornando-se adultos violentos ou que possam gerar situações de infração ou criminalidade mesmo, e serem futuramente adultos extremamente violentos também com relação à sociedade em geral.
Doutor Aramis, a pessoa que é o agressor no caso do bullying, se ela não for educada, se ela não for acompanhada, esse caso de bullying pode ir se tornando pior? Quer dizer, pode haver uma progressão nessa violência?
Pode. Isso estudos científicos já comprovam, né? Há um estudo norueguês que é muito famoso, muito citado entre os estudiosos de bullying, que eles identificaram que crianças entre 8 e 12 anos que praticavam atos de bullying com frequência, ou seja, eram agressores frequentes dentro do ambiente escolar, 60% desse grupo praticavam atos infracionais ou criminosos antes de completarem 24 anos de idade. Então, quer dizer, a não interrupção desse processo de agressividade dentro do ambiente escolar pode gerar jovens violentos. E quando nós falamos na sociedade brasileira e percebemos que o crime organizado consegue agregar os seus exércitos, jovens cada vez mais novos, né? Adolescentes às vezes de 11, 12, 13 anos já estão inseridos nesse processo de crime organizado, e a gente vê nas grandes cidades, pelo menos, a formação de grupos de adolescentes de classe média com atitudes agressivas, como são os pit boys, ou como recentemente nós vimos situações de agressões a homossexuais em São Paulo. Isso pode ser um desdobramento de situações de agressividade já dentro da escola que não foram percebidos ou não foram valorizados nesse período, que se tornaram adultos ou comportamento bastante comprometido.
Doutora Miss, aí vem um outro aspecto, que é a questão do silêncio das vítimas e às vezes também até silêncio das próprias testemunhas dessas agressões, com medo até de serem as próximas vítimas, né? Sim. O senhor acha que esse silêncio acaba sendo um grande aliado dos agressores?
Não, isso é uma questão assim, muito séria, é difícil de resolver. Por quê? Porque quem sofre bullying, algumas coisas motivam ele a ficar calado. Primeiro, a vergonha de se expor, né? De admitir que está sofrendo, que não está sendo competente ou capaz para reagir e se defender. Isso já é um motivo muito de vergonha. Outra coisa é que muitas vezes as crianças e adolescentes procuram se aproximar de um adulto em busca de ajuda e não são bem recepcionados. Ou, quer dizer, o seu sofrimento não é valorizado, não é percebido pelos adultos, que minimizam o problema, até o criticam por estar ele reclamando de uma situação que esses adultos entendem como de menor importância, né? E também o fato de eles estarem se manifestando contra a violência sofrida faz com que eles temam, às vezes, que haja aumento dessa agressão, né? E isso vai gerar, então, uma agressividade maior ainda, que eles venham sofrer ainda mais. Então, isso gera um silêncio. Aquelas testemunhas ou os alunos ou os estudantes observadores que não participam, mas convivem com isso e veem os colegas sofrendo bullying, eles se calam também. Se calam primeiro porque eles têm medo deles falando vir a se tornar vítimas de bullying. Se calam porque muitas vezes não sabem como agir para que possam defender os colegas com segurança e aí interromper esse processo de bullying. E se calam muitas vezes porque eles percebem que a escola não tem uma estratégia adequada para agir, e aí isso gera uma descrença muito grande, um sentimento de que qualquer manifestação deles para os professores ou gestores da escola não vai repercutir em nada, nada vai mudar, o sistema vai continuar o mesmo, e eles então preferem se omitir.
Doutora Mise, o que o senhor acha que pode ser uma solução para o bullying?
Olha, a solução é o que já se pratica em vários países do mundo com sucesso, né? Que é entender, primeiro, que o bullying é uma situação social, ele não é um ato isolado de um estudante contra outro. Ele é um comportamento que sempre existiu, como você já falou, e sempre foi aceito. E que agora se tem que desenvolver um trabalho de mudar essa percepção, mudar esse tipo de comportamento. Isso não se faz de um dia para o outro. Isso exige ações continuadas, né, regras muito claras e transparentes, construídas dentro da escola, junto com os gestores, com os educadores, com os profissionais em geral, com a família e principalmente com os estudantes, para que eles percebam que o comportamento deles é inadequado e para que eles percebam e determinem quais são os critérios para se identificar as situações de bullying e os critérios a serem adotados no caso da necessidade de uma punição àqueles que praticam bullying. Então, a partir do momento que isso for feito de forma transversal, continuada, né, que a prevenção do bullying passa a fazer parte de políticas públicas e que seja obrigatoriamente inserido no planejamento pedagógico das escolas, isso vai repercutir, sem dúvida, na redução desse fenômeno entre os estudantes.
Tá ótimo. Eu queria agradecer, então, ao Dr. Aramis Lopes Neto, que é pediatra e presidente do Departamento Científico de Segurança da Sociedade Brasileira de Pediatria e que conversou conosco hoje sobre o bullying escolar. Dr. Aramis, muito obrigado.
Não, eu que agradeço, tá? Qualquer coisa, estamos aí às ordens, tá bom?
Tá ótimo. Dr. Aramis, muito obrigado.
Obrigado a você. Um abraço, hein? Tchau.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Francisco Mendes e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão para o programa, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico Fator de Risco, tudo junto, @câmara.gov.br. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.